vamos falar agora sobre o Abril Azul. Os meses no Brasil têm cores, alguns deles inclusive internacionalmente reconhecidos. São meses com cores para chamar a atenção sobre algum assunto, principalmente, claro, da área da saúde. Pois este mês de abril tem o Abril Azul, que é um mês de conscientização sobre o autismo. Ele foi estabelecido pela ONU, uma forma de conscientizar as pessoas sobre o transtorno do espectro autista, dar uma visibilidade para ele. A gente tem avançado um pouquinho nessa pauta, mas a gente vai saber agora com a psicóloga e professora de psicologia na Uniriter, Eduarda Lima de Oliveira, se ela acha, principalmente, se esse avanço tem sido eficaz, tem sido célere. Professora Eduarda, muito obrigado por atender aqui a Rádio Gaúcha nessa noite. Uma boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite, Ramon. Boa noite, ouvintes. É um prazer imenso estar falando com vocês. Falar desse tema ainda que é tão importante, né? Então, discutir essa temática na Rádio Gaúcha é de grande valor para a gente, da Uniriter.
Ah, que bom para nós também. Professora, segundo a ONU, inclusive, uma em cada 160 crianças no mundo tem o transtorno do espectro autista. Para a gente explicar direitinho, ele é um transtorno que não tem uma só frequência, não é um só tipo. São diversas fases, diversos níveis, né?
Exatamente, Ramon. Quando a gente fala do espectro autista, né? Quando a gente fala do diagnóstico do autismo, a gente está falando de várias características, né? A gente vai entender que é um diagnóstico multifatorial, né? Então tem muitos fatores que vão influenciar nesse diagnóstico. E com isso, quando a gente pensa nesse diagnóstico, a gente precisa dar ele com uma intenção de mapear mesmo, assim, né? Para poder se utilizar de intervenções mais diretivas para o cuidado desse paciente, dessa pessoa que busca esse diagnóstico, né? E aí tu tá me comentando sobre isso, assim, e aí eu fico pensando sobre as questões dos níveis de suporte, né? Que é o jeito que a gente já vem trabalhando esse cuidado com essa população, né? Então, quando a gente fala de crianças e adolescentes que buscam esse cuidado, assim, a gente vai entender que esse nível de suporte, ele vai estar atrelado ao nível de cuidado mesmo, assim. O quanto essas crianças e adolescentes precisam de mais apoio mesmo, né? Para conseguir uma maior qualidade de vida, uma vivência, né? Mais interessante para ela mesma, assim.
Claro. Professora, inclusive tem gente que não sabe o que é uma criança que tem o transtorno. Como é a vida? Como é que se cuida? Muita gente acha que é uma pessoa que fica fora do ar. Eu já ouvi isso, viu? Uma pessoa que fica fora do ar. Não é isso, não é isso. Eu queria que a senhora, se possível, explicasse para a população em geral o que é uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista. O que é esse transtorno?
Muitas vezes a gente fica tentando estereotipar, né, Ramon? Uhum. Assim, pensando em características específicas que eu vou encontrar numa pessoa quando eu penso autismo, né? E a gente vai ter uma multiplicidade, assim, né? Não existe uma característica única que todas as pessoas autistas vão ter, né? Cada sujeito é um sujeito e vai ter a sua subjetividade, o seu jeito de pensar, o seu jeito de funcionar. Mas tem pontos, né, que são cruciais para esse diagnóstico, né, que a gente vai pensar. Então, quando a gente olha para a característica do autismo, a gente vai encontrar dificuldade, principalmente, em comportamentos mais comunicativos mesmo, né? Algumas questões na interação social, na dificuldade mesmo de comunicar, de compreender algumas situações. Se eu for pensar, assim, nas vivências que eu tenho, eu vou lembrar de relatos das pessoas que eu atendo, que eu tenho convívio, que vão trazer uma dificuldade daquela questão que é mais concreta, daquilo que é mais subliminar mesmo nas falas, vão falar sobre essa dificuldade de se encaixar em diferentes contextos, né? Então, por ter características próprias, esse funcionamento mais normativo que a gente fala, muitas vezes se torna um pouco mais difícil, assim, né? Uhum. Então, eu não consigo te caracterizar uma pessoa, mas eu posso pensar em características que talvez sejam critérios importantes, né? Então, quando a gente pensa nisso lá na infância, a gente vai ver que são crianças e adolescentes que muitas vezes vão ter dificuldade de brincar, né, que vão carregar os brinquedos, que vão empilhar os brinquedos, mas que não vão conseguir se conectar nesse mundo, assim, né, do brincar mesmo, pela minha primeira fala, que é esse lugar concreto mesmo, né, então essa dificuldade um pouco mais do fantasiar. Então, são características desse tipo, mas acho que é importante frisar, assim, né, Ramon, que a gente não pode estereotipar e fechar essas características, né? Porque os sujeitos são múltiplos mesmo, né?
Eu gostei dessa sua frase, eu não consigo caracterizar, pensar numa pessoa estereotipada com autismo. Não existe isso, né?
Uhum, exatamente. Muitas vezes se busca isso, né? Se tenta fechar dentro dessa caixinha. E aí, quando a gente fala de diagnóstico, muitas vezes também vai se ter essa ideia, né? Que o diagnóstico vai fechar essas caixinhas. E não é essa a intenção, né? O diagnóstico tem o objetivo de mapear e pensar em intervenções que melhorem a qualidade de vida daquele sujeito. Então, eu entendo que o fulaninho ou ciclaninho funciona desse jeito, e com isso eu consigo pensar em intervenções mais diretivas, mais cuidadosas, para melhorar a qualidade de vida dele.
Perfeito. E professora, a senhora menciona agora essa questão de melhorar a qualidade de vida. A gente, TikTokers pelo mundo todo, reels, mostram pessoas preocupadas. Nossa, será que eu sou autista depois de adulto? Chegou mensagem aqui, inclusive, qual é o caminho para confirmar a condição de autismo em um adulto? As pessoas começaram a se preocupar com isso. Quando, claro, tem que se preocupar, mas é uma condição que requer apenas uma atenção diferenciada, uma atenção de conexão diferenciada. Mas tem como diagnosticar uma pessoa adulta?
Sim, com certeza, Ramon. E a gente vem percebendo cada vez mais nos consultórios, assim, né? Uma busca por esse diagnóstico, né? E como eu te disse antes, muitas vezes essas pessoas trazem o quanto elas precisaram e sofreram muito tentando se adaptar a vida inteira, né? E que foram encontrando depois, a partir dessas... Então a gente pode pensar que esses canais de comunicação, como o TikToker, pôde ajudar eles a se perceberem, mas com um grau de dúvida, de questionamento, de uso, né, um pouco mais crítico mesmo, mas a gente vai entender o diagnóstico na adultez passando por uma avaliação psicológica, né, como um ponto principal, assim, onde a gente vai avaliar essas características de socialização, de linguagem, né, o quanto essa pessoa foi se inserindo ao longo da vida, da forma dela, e o quanto tem um grau de sofrimento fazendo esse movimento ou não, entende?
Perfeito. E, professor, uma outra questão. Eu vi hoje até um story ali do Instagram que passa pra gente, né, de uma igreja, professora, que pintou a lateral de dois bancos mais ao fundo da igreja. Era um rio mostrando, a nossa igreja fez essa diferenciação para pais de crianças com espectro autista, para que elas possam sair rapidamente sem causar nenhum problema para a criança, questão do barulho. Ou seja, a sociedade está começando a entender que, sim, precisamos ter ambientes diferenciados, uma atenção diferenciada, mas que é muito possível.
Com certeza. E eu acho que isso que tu traz, né, Ramon, fala muito sobre a necessidade de rede de apoio, né? Então, a gente pode pensar essa igreja como uma rede de apoio dessa família, né? Quando se chega num diagnóstico de autismo, a gente entende que essa família precisa se readaptar, assim, né? Se repensar, pensar nas fantasias, nos medos, em tudo que ela tinha construído, assim, como ideia inicial, né? E aí, muitas vezes, também vai se precisar desse cuidado com esses pais mesmo, assim, né? E quando a gente pensa que a igreja, que a sociedade, que os contextos que eles se inserem conseguem olhar para eles, pensar em estratégias de cuidado, que é o que a gente também busca como psicoterapeutas dentro do processo da psicologia, a gente tem ganhos, né? Então, quando esse sujeito consegue entender que as pessoas estão olhando para ele e que ele pode sair sem se sentir envergonhado ou qualquer coisa do tipo, a gente está cuidando desses pais e cuidando, consequentemente, dessa criança, né?
Perfeito. Professora, para a gente encerrar nossa entrevista, a senhora diria que, primeiro, claro, passar por um diagnóstico com um psicólogo, com uma equipe disciplinar que tenha realmente como diagnosticar o nível, enfim, a situação dessa criança, desse adulto até. E o próximo passo para a família, qual é?
É poder trabalhar nesse apoio mesmo, assim, né, Ramon? É poder se utilizar desse diagnóstico para pensar em intervenções diretivas, então, continuar nesses processos terapêuticos, né? Então, busca por psicomotricista, fono, pedagogo, psicólogo, né? Então, a gente já tem avançado muito no Rio Grande do Sul, pensando em legislação mesmo, né? Com lei estadual, pensando em uma lei gaúcha pró-autismo. Então, é buscar esses lugares para se inserir, né? Pensando em apoio, em tratamento, em cuidado, né? Buscando saúde, educação e uma qualidade de vida para esse sujeito mesmo, assim, né? Então, esse próximo passo vai se dar muito pensando no tratamento e no cuidado.
O governo do estado, inclusive, tem um programa Te Acolhe, né?
Isso, exatamente, que vai ter esses atendimentos multiprofissionais, né? Integrados na atenção, com algumas unidades de saúde e de serviços, né? Que vão trabalhar com essa população.
Que bom. Começamos ainda, né, professora, a ter uma visão mais ampla e sem preconceitos disso, dessa condição que é o transtorno do espectro autista. Professora, muito obrigado pela entrevista. aqui para a gente dar um panorama inicial, a gente vai falar mais ainda sobre isso nas próximas semanas, a professora Eduarda Lima de Oliveira, psicóloga, professora de psicologia na Uniriter, nos trazendo um panorama inicial do Abril Azul, que é um mês de conscientização sobre o autismo. Muito obrigado, viu? Uma ótima semana.
Eu que agradeço, Ramon, foi um prazer imenso participar do programa de vocês. Nós da Uniriter ficamos de portas abertas sempre que vocês precisarem. Uma boa noite para vocês.